Sejam bem-vindos a este espaço de conversa com o Luís Santarino. Vamos passar aqui um bocadinho com as palavras e hoje começou um bocadinho mais tarde porque o Luís Santarino houve um compromisso importante e podemos ficar a saber o que é que se passou.
Pois, bom, antes mais, bom dia. Eu peço desculpa por não poder estar presente às 10 horas como é hábito. Houve um compromisso para uma conferência de imprensa que sou vereador do Desporto da Câmara Municipal de Coimbra, que, como é hábito, corre bem, naturalmente corre bem, sobre algumas coisas que se passaram no basquetebol em Coimbra, e que, enfim, está absolutamente tudo sanado, e, portanto, estando tudo sanado, é importante, onde eu tive também oportunidade, enquanto Presidente da Associação de Basquetebol, elencar um conjunto de pressupostos que são absolutamente decisivos. É evidente que nós, o que não se comunica não se conhece. O marketing é uma peça fundamental, porque uma coisa bem feita, se não comunica, fica na prateleira e não acontece. E, portanto, nós também, além do mais, perceber que está tudo sanado. O seu vereador do desporto é uma pessoa jovem com grande sentido. Eu, que já sou mais velho, já passei parte daquelas funções, é um homem de diálogo, grande responsabilidade, um homem fantástico.
Mas o que é que se passou?
O Olivares deu falta de comparência num jogo de sub-14, depois proibiu os miúdos de entrarem de 8 e 9 anos no pavilhão dos Olivais. Há umas confusões que existiam, eu julgo que é tudo alguma dificuldade de comunicação e interpretação da comunicação, que às vezes acontece. E que a Associação de Basquete, na sua altura, como as pessoas não se entendem de si, do que é uma entidade reguladora. E entendeu que deviam ser dois jogos em vez de um. E é assim a vida, é assim que funciona. E é portanto que não se percebe que uma entidade reguladora não regula. E portanto tem que regular a atividade. Portanto, é tudo sanado. As crianças já jogaram no sábado, divertiram-se, os adultos é que normalmente estragam aquilo que as crianças fazem de bom, e como eu disse hoje, e continuo a dizer e sempre disse, a única coisa que me motiva no basquete são os jovens, é o basquete e a formação. Não me desvio um milímetro daquilo que é, e no meu sentido, e nosso, da Associação de Basquetebol de Coimbra, dos dirigentes todos, da responsabilidade de apoiar os jovens e apoiar os clubes naquilo que é absolutamente decisivo e determinante para o seu crescimento. Nós não formamos ninguém, para formar estão os pais, valores e princípios é os pais, são os pais que têm que fazer, portanto, essa é da sua responsabilidade. Se nós e os clubes ensinarmos a jogar basquete e perceber que o basquetebol é uma modalidade fantástica, porque é muito difícil, não é fácil jogar basquete. Se fosse fácil, também tinha campos de não sei quantos milhares de pessoas e não tem. Ainda que nos Estados Unidos os campos têm 20 mil e 30 mil pessoas, portanto é só vir por essa Europa fora. Só
e,
quem
na,
é que não.
E na rua também, em todos os bairros têm um cesto, não é?
Tem cesto e nós estamos também com o vereador a planear isso e a ver se há um conjunto de mais sítios, aumentar o número de sítios com tabelas para os miúdos poderem jogar, distribuição de bolas, formação de treinadores, formação de dirigentes. Aproveito já agora a anunciar em primeira mão a vocês que no dia 24 de março vamos fazer um seminário sobre metacompetência, que ainda hoje ou amanhã seguirá um mail para dizer quem são os intervenientes, quem vai falar, em duas formas, presencial e online. Portanto, quem quiser estar em casa a assistir, também pode estar em casa a assistir, portanto, e online e presencial também pode ser, mas nós vamos mandar tudo e naturalmente ficam desde já convidados para, todos convidados para aparecer e perceber e seguir online, ainda que online tenha um valor, naturalmente, porque o dinheiro não cai do céu e as pessoas são todas muito qualificadas, mas dia 24 de março vamos fazer. Mas este serviu também para dizer o que é que estamos a fazer, do Campeonato do Centro. Fizemos mais umas centenas de jogos para dar este exemplo. Nós dinamizámos este Campeonato do Centro. O Campeonato do Centro é o quê? É uma associação de associações, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu, para proporcionar aos jovens mais jogos. O Campeonato do Centro, a regionalização foi para fazer isto, não foi para campeonato, chamamos de Campeonato do Centro, e para onde vai ser Torneio do Centro, que é para acabar com os We Are the Champions, das cantigas, das coisas, e toda a gente quer ser campeão de qualquer coisa, seja de sub-14 ou sub-16. A nossa preocupação não é essa, a nossa preocupação não é campeonato, é ajudar aos miúdos a terem mais jogos, miúdos de Tortuzendo, de Coimbra, de Peniche, das Caldas da Rainha, de Viseu, poderem estar juntos durante o dia a jogar. E, portanto, os campeonatos, o campeonato do centro sub isto e sub aquilo, é uma coisa que a mim não me motiva nada. É uma coisa que a mim, em determinada altura, até me aborrece, porque os campeonatos deixaram para os séniores andar a ganhar campeonatos e ser campeões, nós aqui temos é que formar jogadores para mais tarde serem campeões. Portanto, isto é tudo uma brincadeira de mau gosto, que esta do campeonato do centro, para onde vai-se chamar? Torneio do centro, que é para não haver o Yard das Champions aqui na cantiga dos pavilhões. Portanto, não são campeões de coisa nenhuma. Venceram um torneio e não são campeões de nada. Portanto, a nossa preocupação é, estamos a fazer isso, vamos fazer um protocolo também com a Federação Andaluza de Basquete. Recordo, na Andaluzia vivem 8 milhões e 500 mil pessoas, portanto não é propriamente uma brincadeira. Para fazer formação de treinadores, formação de atletas, fazer protocolos de equipas nossas, equipas...
E deslocações, não é?
Deslocações entre jogadores e treinadores. Temos aqui a nossa vizinha Espanha, que foi campeã da Europa, e com grandes equipas, e andamos a falar de quê? Andamos a falar com quem? Não há brincadeiras? Então andamos aqui ao lado e agora andamos a dizer que não fazemos? Temos que fazer. Então nós damos o exemplo, vamos fazer. Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Guarda e Viseu. É evidente que não sou formado, tenho esta desgraça de cair tudo em cima. Porque eles diziam assim, o Santarino dá lá uma ajuda e faz lá isso. Mas não há problema, que eu não me importo fazer, porque também tenho a solidariedade. Eles, no dia que eu senti que não há solidariedade, eles também vêm embora, eles que façam. Também eles já sabem disso. Para dar este exemplo, a Guarda, havia uma equipa da Guarda que fazia o máximo de 6 jogos, até agora, e já fez 20. Eles pedem-me, dizem-me assim, pá, por favor, dinamize isto ainda para mais, nós estamos a fazer mais jogos. Portanto, é decisivo a convivência entre os nossos jovens, e demos o primeiro passo para a regionalização do basquete. Contra muita gente, naturalmente, contra aqueles que gostam dos umbigos e que olham só para eles, andam ali à volta, só falam, olham para os espelhos, só se veem a eles, mas esses eu também abomino, não gosto disso, e por isso é que nós fizemos este desenvolvimento. Portanto, a conferência de imprensa ficou bem, tive a oportunidade de dizer que estamos a trabalhar com uma nossa vice-presidente no Erasmus Mais, onde vamos fazer um protocolo, eventualmente com a Lituânia, com a Associação da Lituânia. Se não for da Lituânia, será da Estónia ou da Eslovénia, e portanto nós estamos a fazer isto, dos Erasmus Mais, e também naturalmente dei uma novidade na conversa de imprensa, que agora aqui também não posso deixar, é que estamos a preparar uma televisão do centro para o basquetebol. É da vida, é assim que funciona. Para transmitir jogos, para fazer um programa diário, como a Escola de Ensino Superior, com alguma gente de referência da televisão a querer ajudar-me, ainda vou conhecendo alguma desta gente e, portanto, peço-lhes e eles vêm. Nós estamos a fazer isto, estamos a trabalhar, e não podemos depois estar a trabalhar e fazer isto tudo para valorizar o basquete. Estes pequenos acontecimentos são coisas... As pessoas às vezes também aumentam, valorizam muito quando têm pouco valor, e portanto é o nosso objetivo, é desvalorizar o que aconteceu, vamos valorizar aquilo que é bom para o basquete. A Académica tem que estar na primeira, a Olivais tem que estar na primeira, a Feminina tem que estar, os Olivais dizem que quer se virar para a Liga, vamos a isso, o Ginásio tem que se virar para a Liga, vamos a isso. Nós somos uma associação distrital, não somos uma associação de Coimbra, é a Associação de Basquetebol de Coimbra distrital, e portanto a nossa preocupação em primeiro lugar é que os clubes estejam todos bem. Isso é que é importante, decisivo para nós.
E acho que há espaços para isso? Há espaços ou ainda há aquela...
Acho que não fosse este episódio há um ano, a relação à Académica Olivais era fantástica, e depois há aqueles umbigos, aquelas coisas que não têm nada a ver com dirigentes, nem da Académica, nem, porque que eu os conheço, os dirigentes Olivais e dirigentes da Académica, são tudo pessoas de bem, são tudo pessoas sérias, são pessoas honestas, dizem o que têm a dizer e defendem o que têm a defender. Não, há sempre um ou outro tumor que acaba sempre por condicionar. Portanto, é que as pessoas que eu conheço da Académica, que eu conheço e com quem me dou quase diariamente, da Académica, da Olivais, são pessoas de bem. E, portanto, com a associação, que também é uma instituição de bem, está tudo. Só falta afastar quem não presta. É da vida, é como tudo na vida. Nas organizações também é assim. E, portanto, por isso é que fazemos também aquilo da meta-competência, que é para valorizar quem é bom e quem é mau. E, portanto, quem é mau vai fendo pelo caminho, quem é razoável vai trabalhando para ser bom, e quem é bom tem que ser melhor. A vida é assim que funciona. E, portanto, nós aqui também estamos a tentar fazer o mesmo. Para vos dar uma ideia, por exemplo, só para essa conferência de imprensa, nos sub-14 masculinos fizeram 150 jogos. É mais de 200% daquilo que fazíamos. No sub-16, estamos a falar da formação masculina, são 146. No sub-14 feminino, 41. No sub-16 feminino, 74. Em sub-18 masculino, mais 84. Em sub-19, mais 36. Isto é muita coisa. Isto é muito trabalho. Isto é uma organização terrível. E em que a Federação, a honra seja feita, contribui financeiramente para que os clubes possam deslocar. Portanto, também paga uma parte das locações. Portanto, aqui está tudo bem.
Mas é a associação que tem promovido esse incremento de jogos com os torneios.
Claro.
Com o campeonato de torneio.
Com o campeonato que acabou o campeonato para acabar o Yard Champions. Eu fiquei lá com o Yard Champions, lá quando fazem anos ou quando ganham o Oberlinde, porque esta coisa daqui na formação é abominável, o Yard Champions. Os miúdos precisam sentir que estão a evoluir. Agora vamos entrar nos campeonatos nacionais, vamos ver como é que as nossas equipas se comportam. O comportar não quer dizer ganhar ou perder, comportar é como é que vão jogar, a forma como jogam, como é que evoluem. Os treinadores têm a obrigação de analisar jogador a jogador e nas férias têm a obrigação de os acompanhar para melhorar a sua prestação, que é aquilo que nós vamos, a Associação de Basca, também fazer. Por isso o protocolo com a Andaluzia, para ter treinadores espanhóis, para atletas lá ou atletas vindos lá para cá e treinadores. Portanto, há aqui um trabalho muito grande para fazer. E não largo este trabalho nem que eles se danem, ninguém me vence. E, portanto, ninguém vence a associação, ninguém vence as pessoas de bem, tenham lá paciência. O vereador do desporto, Dr. Carlos Lopes, desde o princípio tem apoiado isto, percebeu que o basquete a jogar ao mais alto nível, neste momento é o grande representante da cidade de Coimbra, é da vida, é a modalidade, lamentavelmente as outras não andam, e para nós era agradável que as outras todas andassem, e todas as outras modalidades também estivessem ao mais alto nível, para trabalharem todos ainda melhor, e não vale a pena estar a nivelar por baixo, nós temos de nivelar é por cima. Naturalmente há aqui hoje um dado também importante, é o Campeonato do Mundo da Super Especial vai se realizar em Coimbra. Já agora.
O campeonato do.
A super especial do Campeonato do Mundo Real vai se realizar em Coimbra. Uma coisa às 7h30 da tarde. O que é que uma prova? A realizada às 7h30 da tarde. Tem a duração de meia hora ou uma hora. Tem a ver com a serrata da queima das fitas no lar da Sé Velho. Está tudo tonto aqui. Mas está tudo maluco. Então, mas a serrata é serrata. E tudo bem? Estudantes, FRA, estamos a maior, todo o apoio. Queima das fitas, todo o apoio. O rally é visto em 50 países, milhões de pessoas, então, mas vamos lá ver. Ou somos de Coimbra e avaliamos isto da forma que estamos a transportar Coimbra para um universo diferente, ou esta gente não sabe o que é que anda aqui a fazer, de esquema das fitas, porque a grande maioria deles são passantes, passam e vão-se embora daqui por 3 ou 4 anos, já ninguém ouve falar neles. E depois dizia, fizemos uma serenata à meia-noite, até é ridículo uma prova começar às 7h30 ou acabar às 8h30, tem alguma implicação com a queima das fitas. Isto é brincar com Coimbra, brincar com a nossa cidade, e eu isso também não permito que brinque. E, portanto, vai haver a super especial no dia da serenata. E estou convencido de outra coisa, muitos estudantes, antes de irem para a serenata, vão assistir a isto. Então, disparate o que se diz, pá, aí o que os estudantes andam a dizer, está lá um completo disparate, é assim, para não dizer tonteria. E, portanto, o rally vai ser em Coimbra, fico muito satisfeito com isso, é fantástico. Relativamente
aos assuntos aí da semana.
Oh, mas é fantástico, ontem...
Foi muito produtivo,
ontem,
não?
Ontem estive a ouvir um comentador que fala de tudo e não acerta em tudo e nunca, depois naquilo que é fundamental não acerta em nada. O Dr. Marcos Mendes, um dia até gostava de conversar com ele. Ontem até que nos voltou outra vez.
Ficaste a saber que não é candidato.
Não, fiquei a saber que não é candidato, fiquei a saber que eu nunca devia ter sido candidato, já agora também. Eu fiquei a saber que continua a falar da época negra de socrática e nunca falou, quando ele era secretário de Estado e ministro, da época negra cavaquista. Eu não percebo estas coisas. Quando se acabavam com as pescas, com os navios, quando se acabou com a agricultura, quando se acabaram com as vinhas. Isto aqui não há época negra. Portugal teve as suas épocas negras todas. Acabemos com isso, já lá vai. Já ninguém se lembra do Presidente da República e do Primeiro-Ministro de Cavaco Silva. Já não me lembro do Sócrates. Acabem com isto. Olhem para a frente. Porque é que estão sempre a olhar para o passado para dizer o quê? Disparados. E, portanto, ele acerta em tudo. Só não acertou na maioria absoluta do PS. Nós aqui fomos únicos. Parece que acertámos. Eu até vou pagar um leitão. Porque aos meus amigos mais íntimos eu disse assim, olha, eu não quero apostar nada convosco, eu sou o vosso amigo e, portanto, eu não aposto, vocês iam pagar. Eu vou pagar um leitão, porque o Costa vai ganhar, Costa quem diz, o Costa diz, o PS, quem ganha é o Costa também, digamos. Também não é bem o PS houve alturas por aí, fez tudo para perder.
Costa é que ganha. Vou o PS às costas.
Costa é que é o PS, Costa levou o PS às costas, listas às costas, do pior que havia tudo, carregou com tudo. Então, António Costa ganhou com a maioria absoluta. O homem não acerta isto e depois faz. E depois faz um grande elogio à Madeira, e eu também faço sempre elogio à Madeira. Esquece-se de uma coisa, e que também os nossos ouvintes se calhar não sabem, porque às vezes também não leem. A escola mais pobre da Madeira, que era a escola de Corral de Freiras, tinha uma gestão diferente da escola. Não havia toque. Os professores trabalhavam. Não havia uma série de coisas que não se coadunavam com aquilo que é aquilo que nós chamamos a normalidade. A escola de Corral de Freiras chegou miúdos 12º ano, pobres, todos eles pobres. Não há ninguém remediado no Corral das Freiras. Alunos todos, miúdos, vêm de famílias de agricultores, tinham as melhores notas no 12º ano, com uma escola normal, fora do normal, fora da caixa. Tem que dizermos fora da caixa. Anda tanta gente aí a dizer escolas fora da caixa. Não, esta é que era fora da caixa. O senhor secretário da Educação da Madeira acabou com a escola e incluiu essa escola lá no agrupamento de escolas. Desapareceu a escola com o Alfredo de Freiras e desapareceram os miúdos bons e voltou outra vez a ser miúdos maus. Ou seja, quando se dá a hipótese num projeto novo de pessoas carenciadas, de miúdos carenciados atingirem um nível grande, aí está que há um secretário qualquer de educação, um bronco qualquer, para não dizer outra coisa, dá cabo da escola. A Madeira não disse nada. O senhor ministro da Educação em Portugal não disse nada e é tudo bom. Ninguém está incomodado com isto. Sou eu. O professor, entretanto, o diretor daquela escola, teve suspenso durante 6 meses, sem receber o ordenado, começou a ser rico, como se os professores recebessem bem, e depois foi absolvido.
Teve um processo em tribunal.
Absolvido. Lembras-te disso? Foi absolvido e agora tem que lhe pagar, é tudo prejuízo, e arrebentaram com uma escola que devia ser um caso de estudo. Portanto, isto é Madeira. O mais ou menos a falar da Madeira, que até me dá
já não tem livros, já não tem livros agora, está tudo no computador.
Agora já não tem livros, está tudo no computador. Os votos, está aqui aquela coisa dos votos imigrantes, continua aí a
está
saga
o,
dos
está
votos imigrantes.
Está em pousio, não é?
Está tudo em pousio, então, mas vamos lá ver. Mas se já alguém se demitiu daquilo, alguém já foi posto a andar, é porque já andam há não sei quantos anos com estes problemas dos votos imigrantes, não é? E, portanto, não há uma comunicação para todas as mesas, é uma questão de mesas, dizem eles, para todas as mesas da mesma forma. Portanto, foi uma comunicação, para uns vai para uma coisa, para outros vai outra, e continua tudo agora a falar disto como se isto fosse de interesse absoluto. Não é de interesse absoluto, é corrigir o processo, ponto. Qual é o interesse? Corrigir o processo, ponto. Dramático, que é o Presidente da República, quer dizer, eu faço, eu aconteço e depois não consegue, não tem poder nem para fazer nem para acontecer. E só vamos ter orçamentos de alto Estado não sei para quando, por causa dos votos dos imigrantes, ficou uns gajos, uns idiotas, que em vez de trabalhar para o Estado, para o povo, estão a trabalhar a serviço do povo. E que aparecem com toda a desfaçadez, e não é nada comigo, isto é com os outros. A ausência de responsabilidade. E por isso é que nós, a democracia, tem que ser forte, determinada, a par com os direitos processos. Ou uma democracia forte e determinada naquilo que é a Ucrânia, a Bielorrússia, a Rússia, o conflito. A Ucrânia quer ser um país democrata, por isso é que correu com o anterior ditador que estava ao serviço do Sr. Putin. Também agora, o senhor da Bielorrússia, que se atreve a desviar aviões para ir buscar um opositor seu, outro tipo que não, como costumamos dizer, nós, vocês estão a ouvir em casa e no carro, se calhar nos autocarros, não interessa, não é o menino Jesus, não é um ditador que nos quer. E, portanto, temos ali um conflito entre a democracia e a ditadura e ditadores. E a democracia tem que vencer. A qualquer preço. Porque se a democracia não vencer, aquilo que acontece é que há muita gente que quer a ditadura e a oligarquia. Isto não pode ser, que o povo não suporta isto.
E, portanto, as notícias que aparecem, parece que há quem queira mesmo a guerra. Vão começar daqui um bocado, fazem uma força.
Não, mas é porque isto é tudo psicológico. Vai daqui, alguém queira que dispara virar o primeiro tiro e tal. É pá, é assim, as armas... O investimento no armamento é grande, e, portanto, quando se investe muito em armamento, pois alguém tem que o destruir. E destruir o armamento é mais caro do que mandá-lo para o vizinho. É mais caro. Eu agora desmontar uma bomba é mais caro que lançar. Portanto, se eu lançar e ficar barato, pronto, acabou. Mas dá um cabo de uns tanques, mas também se vê livre desta coisada, morra quem morrer, não há problema, são só números. Porque depois, quando morrer nos Estados Unidos, dizeram que morreram no mínimo 50 mil, quando falam isto, é para ter alunos mais para cima, mas depois diz-se que as pessoas não contam. Portanto, são números. Morreram 50 mil, tem? Depois fazes os memoriais para quem morreu e tal, mas eles é que foram à vida deles. E falta de respeito pela condição humana. E, portanto, é duro. Depois, temos aqui uma coisa que eu acho muito engraçada, que é... hoje não tem nada a ver, o Gavião e Belvedere, que é uma zona ali muito engraçada, onde eu comi do melhor à Xigã e onde há a estação da Beira, que eu recomendo que vão ver o Gavião, vão ao Belvedere, tem um castelo muito engraçado e um passadiço, tem lá uns à Xigãs fantásticos, e depois ali perto há a estação da Beira, quando muitos imigrantes fugiam para a Espanha em direção à França, que a estação estava aquela linha, mas há uma linha, uma malta, que investiu lá e comprou uns carros de pedais para andar em cima da linha. Eu já andei naquilo e vou-vos dizer que aquilo não é fácil, mas é engraçado, mas aquilo é muito engraçado, e visitar aquela história até lá é uma coisa engraçada.
Podia ter sido o metro na linha da Lausanne.
Podia ter sido tudo a dar ao Canelo, mas se calhar não era pior. Aquela antigamente, o metro podia ser feito da mesma maneira, não sei porque é que deram cabo disso.
Daquilo.
Punha uma linha... Aliás, nós falávamos disso, o que é que interessa? Nós estamos a dizer mal, o que interessa? Ter uma coisa dentro da cidade onde já tem os chumutu que trabalham bem. Para que é que aquilo serve? Para que é que se deu cabo da linha sem fazer a bitola métrica, que é o mais barato que existe? Depois vão ter agora umas caminhonetes que vão ter pneus, vão ter manutenção mais cara, que é o caminho de ferro, e depois tem outra desvantagem. Não chega à Mialhada, não chega à Cantanhede, não chega à Açor, não chega à Mira, não chega à Figueira, não chega a lado nenhum. Ou seja, é para levar aqui em Coimbra, vai andar vazio. Aliás, comanda, o Presidente da Câmara já acabou com uma linha de ecovia, que aquilo não dava para coisa nenhuma. Portanto, falta de planeamento. Depois vai haver o Presidente da Câmara e bem, não é crítico, e bem, acabou e bem. Não se pode estar a desperdiçar dinheiro. E, portanto, a aposta deve ser em parques periféricos para as pessoas virem para a cidade. Não há outra alternativa. E porquê? Porque as pessoas não prescindem do automóvel. Então, se o automóvel que anda na cidade paga mais, tem os transportes para andar. Quem vem trabalhar para a cidade tem os parques periféricos. Levar para a Lausanne, para a Miranda do Corvo, a linha da Lausanne, em cima da linha da Vitola Métrica do Ramal, era muito mais importante, porque pretendia estender, possibilitaria estender uma verdadeira linha da regional que servisse a região. Pensar pequenito, é o nome de pensar pequenito, e portanto quando se pensa pequenito... E que há uma rapaziada que se pensa bonito quando pensa, dá nisto. A nossa académica, a nossa, quando digo a nossa, de Coimbra...
Não está bem.
Está por rua da amargura. Vamos tentar. Eu acho que toda a gente deve tentar, porque se toda a gente não tentar, é mau para todos. quando há estes problemas, é mau para todos. Portanto, a Académica vale a pena tentarmos, pelo menos tivemos praticamente mais dois pontos garantidos que os deixámos perder no último tempo. Eu acho que, se calhar, se eu fosse à FIBA, até passava só os jogos por 85 minutos ou 87, perdemos sempre aos 90, aos 90 mais qualquer coisa, perdemos pontos.
Faltou-se tempo às pernas.
Já não sabe o que é lançar bolas para a sereia. Já não sabe o que é lançar bolas para a sereia. Antigamente era assim, quando já está a ganhar bolas para a sereia. O Meirim fazia disto e nunca ninguém percebeu que era o Meirim, que só nunca jogou 90 minutos, jogava 45, 40 minutos, o resto era parado e bolas fora. Não tem hipótese, é bola para a bancada, bola para a sereia. Bom, não consegue. Portanto, ali aos 85 já ninguém pode perder jogos. Bom, mas adiante, isso o Mourinho ensinou a fazer isso, mas a malta continua a dizer que vai estar bem e que não percebe nada desta coisada. E depois há o lucro dos clubes. Há três clubes que dão lucro, ou melhor, não dão lucro, há três clubes que são responsáveis por mais de 70% das receitas, e os outros não.
Do
portanto,
futebol,
quando uma situação destas está complicada. É para uma última referência, última não, porque depois também tens que falar, é ao PSD e ao Nuno Melo e ao CDS. Parece que o Dr. Matos Chaves também quer ir, acho bem, cada vez mais deve haver uma discussão alargada sobretudo isto, e portanto o PS, o CDS é um partido que faz falta à democracia portuguesa, faz falta, foi fundador, é bom não esquecer, era um partido direito, mas um partido da direita democrática, nunca tentou implementar nenhuma ditadura, nem nada se lá aparecesse. O PSD é um partido que nasceu com o 25 de Abril, mas da ala liberal do Estado Novo, com excelentes pessoas, com pessoas da democracia, da liberdade.
E com grandes valores de Coimbra.
Aliás, CDS e PSD, quer dizer, aliás, se o Chicão do CDS nos tivesse ouvido, podia ter tido mais votos, quer ir ao passado e ir buscar aquelas grandes referências do passado, onde pode ficar naturalmente o Francisco Lucas Pires, que é uma referência do passado, da política, do Portugal democrático, do Portugal antes do Estado Novo também, porque era um homem, foi um homem de Estado Novo.
O Lourdes Xavier também começou em Coimbra.
O Lourdes Xavier também, mas eu estou a falar do Lourdes Xavier, tudo bem.
O Manuel Queiroz.
Eu acho bem, mas eu para mim a referência, apesar de conhecer e reconhecer o valor de todos eles, a referência ao Francisco Lucas Pires, que era um grande pensador da cidade de Coimbra. Como também não nasceu em Coimbra, Lucas Pires nasceu, mas o professor Mota Pinto não nasceu em Coimbra, é de Pombal, Coimbra, é um homem do PSD, da democracia, do pensamento, vamos já ver se nos entendemos. E, portanto, estes dois partidos são absolutamente decisivos para a democracia portuguesa. Os outros também são, porque o povo votou neles, mas estes é que são decisivos para mantermos o Portugal democrático. E, portanto, nós estamos à espera.
E o CDS tem vereadores, não é?
Vereadores e presidentes de Câmara, o país inteiro.
E tem eurodeputados, porque não pode ficar órfão do partido. Não é? Não,
nem eurodeputados, evidentemente, o CDS é um partido que tem que renovar. No VAR tem que dialogar, tem que conversar. Às vezes o grande problema disto é a falta das pessoas conversarem umas com as outras, os tais umbigos, as tais tribos, pois há umas tribos dentro do próprio partido, há umas tribos, há uma rapaziada, há uma fauna que se junta, umas aqui, outras ali, e quando uma fauna toma o poder, a outra fauna está desgraçada, e a outra fauna só trabalha, não é para ganhar o poder para ser melhor, não, é para dar cabo da outra fauna. E, portanto, enquanto estamos quase assim nos 50 anos do 25 de Abril, em 2024, eu quero ver se lá chego. Pelo menos estou a tentar. Já não ando de moto, até por causa disso, para não ficar agarrado numa câmera. E, portanto, se nós só lá chegar, os 50 anos, nós temos que evoluir mais nestes anos do que nos últimos 50 anos. E esta foi uma altura de crise, vivemos com isto. As crises são todas boas. As crises não trazem mal ao princípio, mas depois obrigam-nos a pensar de outra forma. E quem é do pensamento percebe isto, e quem é da cultura sabe isto. Nós vamos ter que pensar de outra forma, vamos ter que analisar muito bem todos os fenómenos e perceber o povo, é os cidadãos, a maioria silenciosa, que umas vezes vota nos e outras vota neste, tem que dar responsabilidade ao PS para governar, mas deu responsabilidade ao PSD para fazer oposição a sério. Pá, os outros não comento, porque não gosto de comentar os outros, porque acho que continuam a achar, até prova em contrário, o povo votando neles é que tem algum valor, mas para aquilo que é o desenvolvimento do país são flops, porque à direita e à esquerda já estão dois partidos que sabem exatamente o que querem, por onde vão. Eu não gosto de falar, as pessoas têm a mania que o centralismo, o poder central e tudo junto, estarmos, o PS e o PSD, estar juntos a conversar é mau para a democracia. Eu acho que é bom. Acho que é bom para a democracia porque afasta extremismos. E, portanto, quando dois se entendem e falam naquilo que é fundamental para o desenvolvimento do país...
E vêm reformas importantes para fazer, não é? Eles têm que se entender, não?
Têm que se entender. Têm de se entender, porque não vale a pena...
Não vale entender.
Eu acho não, eu tenho a certeza. Porque se eles não se entenderem, naturalmente os partidos que agora estão fora todos do arco do poder... vão renascer, porque se fazem disparates. E o que as pessoas têm que perceber, já perceberam, e por isso é que deram a voto à maioria absoluta ao PS, tens a responsabilidade de governar. E diz ao PSD, andaste a portar mal, perdeste as eleições, e agora porta-te bem, e aparece com propostas como deve ser. E ao Costa diz, tens de governar, e agora entende, porque dois terços da Assembleia da República são decisivos. Não, eles não gostam de falar disto, da reforma da lei eleitoral, da regionalização que tira a um poder ao centralismo de Lisboa e a algumas autarquias, porque há muitas autarquias. Eu sou presidente, sou vereador, mas aqueles favores, não é favores de receber dinheiro, é mais o tijolo. Eu quando falava, aliás, e hoje faz dois anos que faleceu o João Ataíde, que um dia eu dizia, opa, João, eu tenho um dia de que tu és o presidente da CIM, e eu quero lá falar à CIM sobre o desenvolvimento do Vasco, e disse, opa, olha que vais a mau sítio, pá. Então porquê? É pá, os gajos ouvem 2 minutos e ao 3º minuto já está a olhar para o telemóvel, porque é preciso, está um tipo a protestar que é preciso arranjar o jardim, o outro que é preciso pôr uma manilha, o outro que é preciso limpar uma valeta, e aquilo que é fundamental não se conversa. E portanto, a regionalização é absolutamente decisiva para o desenvolvimento do país. Para o Vasco, estamos a saber que
vocês
é.
Vocês vão à frente?
Estamos à frente, portanto é o primeiro passo, não estamos a... O país não está regionalizado no Vasco, mas é ponto em caminhar. Nós demos um passo à frente, estamos a fazer, estamos a dizer que é possível fazer, quem quiser faça melhor do que nós, já nos disponibilizámos para dizer onde é que erramos, porque a pior coisa é cometer os mesmos erros que os outros, nós não queremos cometer os mesmos erros, dizendo que cometemos erros, sempre estamos a corrigi-los, e os outros que ouçam. A regionalização é absolutamente decisiva para o nosso país. Nem sei qual é a tua opinião, assim que eu disse, mas também pode ser contra mim, à vontade. Aliás, eu e o Lino Vinhal e tu não precisamos estar nunca de acordo com as coisas.
É, parecem aí novos senhores, não é? Depois se houver eleições, não é?
Se houver eleições, é evidente que eu tenho. Se houver eleições, mudar a lei eleitoral. Se o Partido Socialista se mantiver no poder durante 4 anos, eu tenho 72 e 4, 76, se tiver vida e saúde e se tiver umas massas para gastar nos cartazes, eu também posso. Eu, como tu, como o Luís, como qualquer um, pode-se candidatar à Assembleia da República. É preciso que o povo vote em nós. Há primárias, eventualmente, aquele é melhor que o outro, as pessoas gostam mais de 2 ou 3, vamos ver quais 2 ou 3 é que pode lá ir. Eu quero defender a minha cidade, quero defender a minha região, quero dizer o meu destino, quero defender a minha região. E acho que tenho capacidade para isso. Por exemplo, como tu também deves ter capacidade. Ainda não se pode ser juntar, como eu dizia, à fora dos partidos, agora vamos a estes, agora vão estes. Eu tenho que dizer agora
vamos à boleia.
Mas agora vão estes porquê? Mas o que é que eles já demonstraram? Para ser alguma coisa, vem para a Assembleia da República. E por isso é que cada vez mais, não é só uma questão de meritocracia, é um mérito, é questão de trabalho, é conhecimento, é obra feita profissionalmente, é obra feita na... não precisa ser ligada a nenhum partido político, é obra feita naquilo que é o pensamento político para uma cidade, para um distrito, para uma região e para o país. E esta gente é que tem que ser eleita, não é aquela gente que vai à boleia, que aí uma tonelada deles lá estão, vai tudo à boleia.
Vai tudo no autocarro, não é?
Vai tudo no mesmo autocarro. E portanto, o mesmo tudo no mesmo autocarro, dá a geneira. Porque há os autocarros de várias cores, portanto, depois chegam lá, despejam a rapaz, e agora? Pá, agora é para levantar o braço. E agora, vou dizer alguma coisa? Não, é para dizer nada, é só para levantar o braço. E pronto. Tem o trabalho das comissões, naturalmente, porque a maior parte deles entra mudo e sai calado, e, portanto, mas é assim que funciona, tem os líderes das comissões que eles é que falam, os outros estão ali a assistir, tomam umas notas, podem ver os WhatsApps e tal, o que é que há por ali, não é? E no Messenger, e pronto, sai dali, são felizes e satisfeitos, que eu nunca sairia, porque a primeira vez não me dissessem que eu não podia falar, eu entregava logo a parte e dizia, vão lá a vossa vida, porque eu aqui já estou mal. Aliás, como já fiz em vários sítios, eu aqui não me importo nada, não tenho necessidade de estar aqui. E o grande objetivo que eu digo aos jovens, aquela malta jovem, é que não se deixem corromper por ninguém, não se vendam em nenhuma ideia, tenham o seu trabalho, tenham o seu percurso e sejam pessoas de bem. E a partir daí...
E pratiquem desporto.
Pratiquem desporto e sobretudo basquetebol, que é uma modalidade muito difícil de praticar, porque tem que se atacar em 24 segundos, atacam 5 e defendem 5. É um jogo fantástico de tática e de estratégia. Absolutamente.
O contacto é penalizado, não é?
O contacto violento é penalizado, há outro contacto que não. E, portanto, é fantástico, é um jogo fantástico, que não é para qualquer um. Que não é para qualquer um. Não quer dizer que seja pequeno ou grande. Tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que ser muito disciplinado. E, portanto, o basquete tem estas virtualidades todas. Quem gosta de trabalhar, quem gosta de sacrificar, quem gosta de ser solidário, quem percebe que se o outro falhar eu tenho que o ajudar e ele tem que vir ajudar a mim. Portanto, esta é uma modalidade esportiva, que as outras também terão as suas virtualidades, mas esta tem esta virtualidade que é de ajudar a construir a pessoa humana. E isto para mim é fundamental, mas digo sempre a mesma coisa, o importante não é só praticar basta. Praticar qualquer modalidade desportiva. Pratiquem desporto e que o novo secretário de Estado, se vier um novo, já tenho dúvidas, então que se preocupe com o Ministro da Educação, que se preocupe no desporto escolar, porque as associações estão livres, estão com mais talento livres para colaborar com o Estado nessas questões.
Luís Santarino, muito obrigado para esta conversa.
Obrigado a todos os nossos ouvintes.